que era improvável, o que era inesperado, Deus está fazendo agora.
Aleluia. Querido, eu não sei qual foi a expectativa que você saiu da sua casa para esse culto aqui hoje, mas a situação que você acha que não tem perspectiva para uma solução, é como essa música está cantando, aquilo que você acha que era improvável, aquilo que você acha que era impossível, Deus está fazendo agora mesmo. Não importa o cenário que você está vivendo, Deus está fazendo agora mesmo. Sabe, querido, que o Senhor, Ele corresponde às nossas expectativas, gera expectativa na palavra do Senhor, na unção do Senhor, porque eu sei que enquanto você está aqui e você está desejoso por aquilo que Deus tem para fazer, Ele está fazendo agora mesmo. O cenário, ele pode ser improvável, pode ser impossível, mas Ele está fazendo agora mesmo.
O aleluia! Que era aleluia! Improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora.
Ele está fazendo agora mesmo. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que é a verdade. Nós cremos nela, nos movemos nela e sabemos, Senhor, que não importa qual a causa, qual é a circunstância, a sua palavra que é viva e eficaz, ela está trazendo resultados agora mesmo. O Senhor está se movendo em nosso favor agora mesmo. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nesse culto foi um encontro marcado para que o Senhor falasse nos nossos corações nessa noite. Eu oro, Pai, para que cada um dos meus irmãos que entraram nesse lugar saiam daqui abastecidos, reabastecidos, avivados, Pai, pela sua palavra e por aquilo que o Senhor tem para liberar nessa noite. Obrigado, Pai, pelos louvores que foram cantados e pela sua palavra que vai ser ministrada, Senhor. E eu oro, Pai, que a sua palavra caia em nossos corações e possa frutificar em nome de Jesus. Pai, que seja o Senhor e não eu, que seja a sua palavra e não eu, Pai. Eu oro para que em nome de Jesus a sua palavra ela fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar, querido. Muito obrigado, grupo de louvor. Vocês são maravilhosos. Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Nós estamos em mais um culto de domingo. E esse culto, ele é um culto especial porque ele é o Dia das Mães. Então, eu quero começar falando para você, mamãe, feliz Dia das Mães. Que o Senhor, Ele seja sempre o centro daquilo que você faça na sua maternidade, no seu maternar, com os seus filhos. E que você possa provar e ver a bondade do Senhor sobre a vida dos seus filhos e sobre a sua casa. Então, feliz Dia das Mães para vocês. E hoje eu estou aqui para ministrar porque é o Dia das Mães. Então, o Guilherme falou comigo hoje e aí eu fiquei, ai meu Deus. Aí, quando foi 5h20, eu falei, então tá, eu vou. E era uma palavra já que o Senhor tinha colocado no meu coração. E eu passei a semana toda meditando sobre isso, pensando, na verdade, sobre o Dia das Mães. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. E a respeito de como mães nós nos posicionamos, como mães nós somos. E eu sei que tem homens aqui nessa noite, mas você vai receber da mesma forma. Amém? Vou falar com as mulheres, vou falar com as mães, mas você que é pai, você que é homem, vai receber da mesma forma. E você que ainda não é mãe, vai receber também. Amém? Porque é a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Amém, gente? Quero deixar você animado. E não, ai meu Deus, vou ouvir sobre mãe. Não, pelo amor de Deus. Amém, gente? Eu quero ler um texto com você, bem conhecido. Eu acredito que seja bem conhecido. Sobre um jovem, no qual eu vou contextualizar para você, o texto está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 5. Nós vamos ler um texto aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo para o jovem Timóteo. Timóteo estava liderando uma igreja e passando por momentos de pressões, de medo, de perseguições. E o apóstolo Paulo está encorajando esse jovem. E o versículo que nós vamos ler aqui é algo que chama bastante atenção, porque é somente nesse momento que nós vamos ver o nome dessas mulheres. E o meu sogro, o pastor Gilmar, ele sempre falava, é um ótimo nome para você pôr nos seus filhos. Você vai ver já quais são os nomes. Mas eu quero ler esse texto com você, porque nós vamos falar hoje a respeito de uma mãe de fé ser uma mãe que deixa legados. Amém, gente? Nós precisamos, eu fiquei meditando muito sobre isso essa semana, sobre como vai ser no futuro. Não ansiosa pelo futuro, mas como vai ser o futuro. O Guilherme sempre fala para mim assim, olha amor, a gente só sabe se aquilo que nós estamos fazendo, se o caminho no qual estamos trilhando, ele deu certo lá no futuro. Mas nós cremos que estamos fazendo aquilo que é certo, não que erramos, não que não erramos, né? A gente vai errar no decorrer da caminhada, mas a nossa expectativa é que daquilo que nós estamos fazendo, a influência, a forma como estamos conduzindo os nossos filhos, é de que dê frutos no futuro. E que frutos são esses? Frutos de homens valorosos, homens de Deus, homens semente a Deus, que amam mais ao Senhor do que qualquer outra coisa, mas é um caminho longo a ser percorrido. Amém, gente? E nós precisamos entender o que é fundamental nessa caminhada como pais. E o texto que o apóstolo Paulo ele escreve para o jovem Timóteo, encorajando ele, no versículo 5, ele vai dizer assim, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou, olha aí os nomes, em sua avó Loide e na tua mãe Eunice. Eunice é um nome bonito, só Loide que eu nunca vi. Eu estou certo que também habita em ti. Esse texto ele é bastante interessante, porque ele está falando para Timóteo, olha Timóteo, a fé que eu vejo em você é uma fé sem fingimento, ela não tem falsidade, mas ela primeiramente habitou na sua avó e depois na sua mãe, e eu vejo a mesma fé em você. Então, existe uma fé que foi passada de avó para mãe e para um filho. A Bíblia não fala, mas, digo eu, não o Senhor, nem a Bíblia, mas eu acredito, né? O apóstolo Paulo não fala de um pai aqui, ele fala de uma avó e de uma mãe. Não dá para saber se Timóteo tinha um pai que não era presente ou o pai faleceu, não dá para saber. Mas que foi a avó que tinha uma fé que era muito firme, muito convicta, sem fingimento, que foi passado para sua mãe e que foi passado para Timóteo. E o apóstolo Paulo estava encorajando ele, falando, olha, veio de gerações. E no versículo seguinte ele vai falar sobre o apóstolo Timóteo reavivar um dom que havia nele, encorajando ele, porque o apóstolo Paulo sabia quem Timóteo era. Amém, gente? Então, o que eu quero trazer para você nessa noite, com a mensagem que eu tenho para compartilhar? É a respeito de um legado que nós como mães, como pais também, você como pai também, não sei se você para para pensar sobre isso. Qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Sabe que legado não tem a ver com longevidade, com anos que eu vivo. Tem a ver com aquilo que eu deixo para outra pessoa, que é importante, que é valoroso. Então, qual é o legado? Eu sei que existem algumas famílias que têm costumes, que têm tradições, de deixar, compra talheres de prata e deixa para a filha. E a filha, quando casa, ganha os talheres. Ou o anel de 15 anos. Ou joias, ou que seja, herança física, herança natural mesmo. Existem famílias que têm essas tradições, eu quero deixar para os meus filhos. A única coisa, eu não herdei, né? Mas a única coisa que nós temos que foi passada de geração é a roupa do Superman, que o Guilherme usou pequenininho, e a gente fez foto do Israel, e agora fez foto do João, e eu vou guardar para que eles façam foto com os filhos dele. Foi uma herança, foi algo que a minha sogra guardou e entregou para a gente. E eu sei que a tia tem os dentes deles. E já me pediu dos dentes dos meus filhos. Quando cair, ela quer guardar os dentes. Mas, brincadeiras à parte, mas eu fico pensando, gente, o que, que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual é o legado? É essa fé sem fingimento que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo falou, olha os bens que sua avó deixou, olha os bens que a sua mãe deixou, que te possibilita viver um ministério maravilhoso. Você não tem dificuldade. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ele falou, é uma fé sem fingimento, que veio passando de gerações. Então, qual é o legado? Quando você para pensar aí, quando nós paramos para pensar, qual é o legado que nós estamos construindo para deixar para os nossos filhos? O que, que eles vão se lembrar que nós fazíamos quando eles estiverem adultos e vão replicar? Eu já falei aqui em outros momentos a respeito de como foi a minha criação. E essa é uma mensagem para deixar você pensativo sobre como estamos conduzindo a nossa vida, mas também para te motivar. Então, eu vou falar um pouco sobre mim, um pouco sobre a minha história. E eu já compartilhei aqui em outros momentos a respeito de como foi a minha criação. E a minha mãe, dentro daquilo que ela tinha de entendimento, de conhecimento, ensinou a mim e o meu irmão da melhor forma que ela podia fazer. Então, nós crescemos em um lar onde meu pai, ele ainda não é cristão, mas meu pai não era cristão. E eu acho que ele melhorou muito quando eu faço uma análise da vida toda dele. Mas eu me lembro, assim, de pequena, como era a nossa casa. Então, minha mãe, ela foi o cabeça espiritual da nossa casa. Sempre foi. Então, minha mãe indo para um lado, no que diz respeito à vida com Deus, a congregar, e meu pai, o outro lado, completamente extremo e até muito desequilibrado. Então, eu cresci nesse lar, onde minha mãe, que é algo que eu quero falar para você, eu não cresci em uma família ministerial, em um contexto ministerial, onde meu pai era pastor, ou era um ministro auxiliar, ou qualquer coisa assim, e minha mãe também, não. Eu cresci em um lar nesse contexto, onde meu pai não era um homem cristão, não facilitava para minha mãe ainda, e a minha mãe, uma membra comum da igreja, mas uma mulher buscava ao Senhor, que busca ao Senhor acima de todas as coisas, que ama ao Senhor, que lia a palavra, que nos ensinava. Então, o que, que minha mãe me ensinou? Que a gente não troca culto por nada, gente. Eu não venho à igreja hoje, nos cultos, é óbvio, né? Que eu sou a esposa do pastor, a gente não tem opção. Mas eu não venho, não é porque eu não tenho opção. Eu venho porque a minha mãe me ensinou que culto é algo inegociável. Eu não troco culto por qualquer coisa. Então, eu me lembro que na igreja que eu cresci, nós tínhamos culto de jovens, culto de adolescentes, culto de novo convertido, círculo de oração, culto de ceia e o culto de celebração no domingo, escola dominical pela manhã. Então, pensa, aqui na igreja nós temos o Rema segunda, quarta e sexta. Eu já sou graduada do Rema, então eu não venho ao Rema. Quais são as atividades que nós temos na igreja? Verbo casa, culto de quinta-feira e culto no domingo, três cultos. Lá eu ia 7 dias da semana na igreja, todos os cultos. Às vezes nós não íamos no culto de novos convertidos, né? A gente estava no culto de adolescentes porque meu irmão era adolescente, no culto de crianças porque eu era criança e no círculo de oração porque minha mãe era do círculo de oração. Então nós estávamos sempre lá. Aí nos domingos o culto de celebração. Mas tem uma coisa que a minha mãe sempre nos ensinou foi: a gente não troca culto. Não tinha aniversário, não tinha ida para a casa da avó, porque afinal meu pai não ia para a igreja. Então, o meu pai é o cabeça do lar e quando o pai fala, a gente sente que a voz de comando que ele dá quebra a voz de comando da mãe, né? Porque é o pai. Foi desse contexto que eu entendia. Então, se meu pai disse, eu podia fazer. Mas a minha mãe não abria mão. Ela brigava com meu pai. Ah, dava horário de dava dando 6:30 da tarde no domingo, eu vou lá para a casa da minha mãe. Os meninos vão comigo, ela não vai, não. Eles vão para a igreja, porque é horário de ir para a igreja. E eu não queria ir para a igreja, né? Porque eu não sei como são seus filhos. Adolescentes, jovens, eu não sei, mas eu não queria ir para a igreja. Tinha dia que eu queria, tinha dia que eu não queria, mas enfim, assim foi comigo. E eu não queria ir, queria ir com meu pai, mas a minha mãe, muito firme, não, eles vão para a igreja. Tem o aniversário do primo, não tem problema, eles não vão nesse aniversário, num outro, em outro momento que deu horário, eles vão. Então, eu fui criada com a minha mãe ensinando que a gente não abre mão de culto, porque está cansado, porque tem evento de familiares, porque chegou visita. Não abre-se mão de culto. Então, eu venho à igreja, gente, não é só porque eu preciso estar aqui, mas é claro que eu entendo que a palavra diz para mim que eu preciso congregar e eu não posso deixar de fazer isso, como é costume de alguns. Mas também porque eu vim muito forte dessa influência da minha mãe dizendo: vocês não faltam culto, vocês não fazem outra coisa em horário de culto, nem reunião de escola para buscar boletim ela não ia se interferisse no horário do culto. Então, eu não venho, gente, desse contexto de a gente faz o que quer, da forma que quer, e as coisas do Senhor a gente deixa para depois. Então, foi um legado que a minha mãe deixou para mim e que eu vou passar para os meus filhos. Eles não vão vir para o culto só porque eles são o filho do pastor. Eles vão vir para o culto porque é um lugar onde eles são abastecidos, alimentados, há uma influência nesse lugar e porque é necessário. Amém? Você está comigo? Então, esse foi um legado que a minha mãe deixou para mim. E ele é muito forte para mim. É óbvio que o Guilherme, ele cresceu em um outro contexto, contexto ministerial. As coisas para ele eram diferentes. Eu sei que para os nossos filhos também vão ser. Mas eu imagino que não tenha sido fácil para minha mãe ter que lidar com meu pai. Eu lembro que em alguns determinados momentos... Gente, meu pai é um novo homem, mas ele vai ser ainda mais quando ele receber Jesus. Mas eu lembro que em determinados momentos a gente chegava da igreja, às vezes o portão estava trancado. Ele fazia de propósito para deixar a gente pular de fora. Aí meu irmão tinha que pular o muro, passar o portão, entrar dentro de casa, chamar ele. Aí virava uma confusão porque acordou ele. Mas ele fazia algumas coisas que dificultava. Quando eu me tornei adolescente, aí não. Quando eu estava ali nos 16, 17 anos, quando eu quis querer dar uma desbandeada, ele ficava, não, minha filha, tem que ir para a igreja. Aí eu ficava olhando para ele, bonito, né? Eu tenho que ir. Mas ele entendia como era fundamental a gente ser ensinado da forma que minha mãe estava fazendo. Então, esse foi um legado que, minha mãe deixou para mim. Eu vou falar com você sobre outras coisas, mas essa, para mim, é a mais forte. Amém? Então, o que nós temos deixado para os nossos filhos? Será que, às vezes, quando a gente chega numa quinta-feira, cansado do trabalho, você fica, ah, não, mas domingo eu vou no culto. Hoje eu não vou, não. E seu filho está lá, mas se fosse outra coisa, será que a gente iria? Se fosse um aniversário, será que a gente iria? Se fosse para um outro compromisso, será que a gente ia ou não? É só porque é o culto, eu posso ir em um outro momento. A gente precisa pensar sobre isso. Sabe por que nossos filhos estão olhando o que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? E aí, lá no futuro, você vai querer resultados de algo que, durante a sua vida, nós acabamos negligenciando. Então, querido, nós precisamos estar firmes, vigilantes com os nossos filhos. É óbvio que eu estou falando para você que é mãe, mas você que é pai também vai receber nessa noite. Amém, gente? Então, como eu estava dizendo para você, o que o seu filho adulto vai lembrar que você fazia, que ficou tão forte e que se tornou um legado? Uma outra coisa que ficou muito forte para mim também, da minha mãe... A minha mãe só tem até a quinta série, mas uma coisa que ela me deixou foi a leitura. Ela sempre comprou livros pra gente. Eu lembro da primeira Bíblia que eu tive, que foi uma Bíblia rosa com ursinhos. Sempre levamos essa Bíblia pra igreja, a Bíblia física pra igreja. E ela me ensinou também a respeito da palavra. Eu já compartilhei que eu era uma criança muito agitada, tinha muitas preocupações, né? E às vezes, período de prova, algumas coisas específicas me deixavam um pouco ansiosa e eu tinha dificuldade para dormir. Então ela vinha, sentava comigo, orava, me ensinava as escrituras, me ensinava a ler salmos que diz, olha, logo eu me deito e pego no sono. Então essas coisas para mim, elas são muito fortes. Até às vezes eu vou colocar o Israel para dormir e ele fala para mim assim, ah, eu não consigo ficar quieto, eu não estou com sono, eu não quero dormir. Eu fico, fica aí falando com Deus. Então aí teve um dia que ele falou para mim assim, eu não quero falar com Deus. Eu falei, pois você vai ficar então sem falar com Deus, sem fazer nada, você vai dormir. E aí eu comecei a trazer esse versículo também, sobre ele logo se deitar. E eu lembrei de quem? Da minha mãe. Foi um legado que ela me deixou. Foi algo que ela me deixou. E que, às vezes, a gente nem vê, mas começa a replicar algumas coisas. E as coisas que são boas, elas acabam se sobressaindo. Eu quero ler com você Filipenses, no capítulo 2, e no verso 19, a respeito de algo que é muito interessante sobre a vida do... sobre a vida de Timóteo. O apóstolo Paulo escreve várias vezes sobre o jovem Timóteo, mas aqui ele vai escrever algo que chama muita atenção. Ele estava ali encorajando Timóteo, falando para ele não desanimar, falando para ele várias coisas e lembrando para ele quem ele era, de onde ele veio. Então, ele escreve aqui novamente, Filipenses, no capítulo 2, no verso 19, aleluia. Você está recebendo algo nessa noite? Amém, amém. Aqui. Esperam no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Portanto, é ele quem eu espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação. Olha que texto interessantíssimo. O apóstolo Paulo está falando que Timóteo ele foi aprovado por ele e que ele... diferente de alguns, não buscavam os seus próprios interesses, mas estava preocupado em ensinar o evangelho. Agora a gente pensa, Agora vamos pensar sobre os nossos filhos. E você que ainda não tem filho ou que seus filhos já estão grandes, pensa sobre isso. Que prazeroso, que maravilhoso seria você ter o seu filho sendo aprovado, sendo indicado e falando com tanto zelo, com tanto amor por alguém de influência, porque o apóstolo Paulo era esse homem. Vou tentar trazer uma clareza para você. É como se o apóstolo Guto, que é o presidente do ministério, vou usar esse exemplo. É como se o apóstolo Guto estivesse falando sobre o filho de vocês, sobre algum filho de vocês, dizendo, olha, pode, esse rapaz pode receber ele aí, eu quero mesmo enviar ele, porque ele é aprovado, porque ele é excelente. Ei, o apóstolo Guto é um homem de influência, um homem de Deus, o qual nós temos como referência. Então, é ele validando a vida de alguém. E aí eu fiquei pensativa, meu Deus, eu quero que Israel seja recomendado assim. Eu quero que o João seja recomendado assim. Mas mais ainda, né, quero levantar outras questões ainda para você. Os seus filhos e as suas filhas, como homens e mulheres de Deus, em lugares que não tem como a igreja entrar. Eu falo para você de seus filhos se formarem, quem sabe, em direito, atuarem no poder legislativo, executivo, no judiciário, seu filho se tornar um médico, seu filho se tornar um engenheiro, um professor, entrar na área da educação e ser bem recomendado, bem visto. Mas por quê? Coisas foram construídas. Sabe, gente, que Timóteo, ele não nasceu um homem de Deus por acidente, ou nasceu um homem de Deus assim, não. Ele foi influenciado por alguém. Foi plantado nele coisas que o tornaram um homem de Deus, que tornaram ele esse homem o qual foi aprovado, porque caminhou lado a lado com ele e viu quem ele era. E viu tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele carregava. Então ele cresceu ouvindo, vendo e absorvendo. E aí se tornou um grande homem de Deus. Absorveu, viu. Gente, o que nós temos feito na nossa casa? O que nossos filhos estão vendo? O que eles estão absorvendo? O que eles estão ouvindo da gente? Você já parou para pensar nisso? O que os nossos filhos estão ouvindo? Como que a gente se comporta em situações que não nos agrada? Como é que tem sido visto? A gente sempre fala que a criança ela é como uma esponja, né? E ela vai absorvendo mesmo. Eu vou contar aqui para você um exemplo muito recente que eu tenho vivido com Israel. Eu e Guilherme, a gente gosta muito da Bíblia física e a gente traz a Bíblia física para a igreja. A gente, quando viaja, a gente leva. Eu tenho uma Bíblia tipo a que o Guilherme está, que é mais slim. Então, a gente viaja. Na lógica é, você vai levar peso, né? Mas a gente entende a importância de não perder alguns costumes que estão sendo perdidos. O telefone, ele é uma bênção, eu estou usando ele. Estou usando uma outra versão da Bíblia aqui com ele. Mas a gente entende como existem alguns costumes que a gente não pode deixar perder. E sabe que é a Bíblia física, o celular é mais fácil. Fica mais fácil para ver outras versões, para achar o versículo. Mas se você pegar a sua Bíblia hoje, você tem facilidade para achar onde estão os textos, onde estão os livros, consegue situar bem quem vem antes, quem vem depois. Porque acaba que o smartphone faz com que a gente perca um pouco disso. Sabe, às vezes eu ouvia meu sogro pregar e ele falava, olha, o livro tal, que está lá depois do tal, antes não sei o quê. Mas por quê? Manuseia a Bíblia física e sabe te dar referência dessas coisas. Então, com Israel, a gente não tinha o João ainda. E eu lembro que às vezes eu sentava pela manhã para ler a Bíblia, o Israel pequenininho lá em casa, ele sentava e queria ficar mexendo nas coisas. Eu falei, vou dar uma Bíblia para ele. E eu peguei uma Bíblia de estudo que o Guilherme tem, dei para ele grandona, e eu ficava marcando os versículos da Bíblia. E eu tenho um vídeo disso, ele sentado na cadeirinha dele de alimentação, com marca-texto olhando para mim, passando. Não tem desenho, é só escrito. Mas ele estava fazendo aquilo que ele estava me vendo fazer. E aí hoje, o Israel ele tem uma Bíblia que ele está todos os cultos, ele não vem sem a Bíblia para a igreja de jeito nenhum. Usa na salinha dele? Não usa. Fica dentro da bolsa? Fica. Mas ele traz todos os cultos. Porque quando a gente vai sair de casa, o Guilherme fala, cadê minha Bíblia? Aí a gente entrou no carro, esqueceu a Bíblia, volta a pegar a Bíblia. Ele já entendeu que a Bíblia é algo muito importante, então ele também não anda sem ela. Então ele vem na igreja, traz a Biblinha dele, está até velha, bem capenga, e agora o João também quer uma Bíblia. Eu vou passar essa para o João, ele vai ganhar uma nova quando fizer 4 anos. Ele sabe ler, gente? Não sabe. Esses dias ele pegou a Bíblia e falei, Gil, eu vou guardar essa Bíblia aí, menino, vai rasgar. Ele, não, eu vou ler minha Bíblia. Aí eu fiquei assim, então tá, né? E ele sentou lá e ficou com a Bíblia dele. E aí quando nós fomos viajar, a gente arrumou na mala, o que, que ele queria levar na mala? A Bíblia. Levou a Bíblia lá para Campina Grande, levava a Bíblia para a salinha, usava a Bíblia? Não usava, mas levou a Bíblia. Então, sabe, queridos, que os nossos filhos, eles replicam aquilo que eles veem a gente fazer. É óbvio que primeiro eu comecei ensinando. E depois, em determinado momento, às vezes eu nem ligava. E aí eu reparei que ele começou a pedir para trazer a Bíblia. Eu até comprei uma bolsa para ele carregar a Bíblia dentro da bolsa, nas costas dele. Porque senão era eu carregando Bíblia, bolsa, garrafa, um monte de coisa. Falei, então, sua Bíblia, você carrega a sua Bíblia. Se quer levar, você leva. Então, nós precisamos trazer esses exemplos práticos, simples no dia a dia, que vão gerar princípios muito fundamentais e importantes dentro da vida deles. Amém, gente? É como nós fazemos na nossa casa, não é uma doutrina, mas é muito importante a gente trazer algumas coisas que estão se perdendo com o tempo. E fica uma dica para você, traga sua Bíblia física para a igreja. Esses dias eu fui para o parque, eu levei a minha Bíblia, que é mais fina, e fiquei lendo ela. Porque se eu pegar o celular, aí eu vou querer tirar foto dos meninos, filmar os meninos, receber uma notificação, começa a ver. Falei, quer saber, vou deixar eles brincando, vou ficar lendo a Bíblia, que estava dentro do carro. Então, eu não sei, mas eu lembro, no contexto que eu fui criada. Nós íamos, todo mundo tinha Bíblia na igreja, todo mundo andava com a Bíblia, Bíblia debaixo do braço. Então, tem algumas coisas que a gente precisa trazer para os nossos filhos, para que eles aprendam desde pequenininho. São coisas básicas, simples, mas que vão gerar frutos duradouros. Amém, gente? Então, como eu disse para você, Timóteo, ele não nasceu esse homem, ele cresceu ouvindo, absorvendo, vendo. E aí, eu quero até indicar para você a ministração do culto passado. O pastor ministrou aqui sobre murmuração. Será que os nossos filhos têm nos visto murmurar muito? Falar pouco fé? Será que nossos filhos têm ouvido xingamentos na nossa boca? Palavras de agressividade na nossa boca? Comportamentos que não são compatíveis com a palavra? Será que nossos filhos têm visto a gente deixar de fazer aquilo que precisa ser feito? Por que eu estou deixando de lado? O Israel já aprendeu até que a palavra é preguiça. Preguiça. Esses dias ele falou não sei o quê. Eu falei, levanta ele. Não, estou com preguiça. Eu falei, você sabe o que é preguiça, por acaso? Aí eu pensei, poxa, ele deve ter ouvido eu falar em algum momento isso. Então, eu não posso deixar de fazer coisas que precisam ser feitas porque eu estou com preguiça. Eu não posso deixar de vir para o culto porque eu cheguei cansado do trabalho. Gente, é 1h40, 2 horas de culto. Como é? O que eu passo para os meus filhos? Qual é a visão que eu mostro para eles daquilo que é importante, daquilo que é necessário? Estar no culto é necessário, é importante, tem que ser uma prioridade mais do que qualquer outra coisa. Você está comigo? Eu estou falando isso para você, querido, com muito temor. Porque nós precisamos estar firmes nesses últimos dias. Não tem como abrir mão. Não tem como negociar. Amém, gente? E sabe que quando a gente se torna mãe, comigo foi assim. Eu me vi uma pessoa no qual eu nunca me vi antes. Por quê? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, quanto defeito eu tenho. Quantas falhas eu tenho. Eu preciso melhorar isso aqui. Como é que eu vou ensinar uma criança? Eu não estou conseguindo administrar e nem controlar algumas coisas na minha vida. Então, sabe que o ser mãe, ele traz a gente de um lugar para um outro completamente diferente. A gente vai estar sempre se ajustando, mas tem coisas que a gente precisa estabelecer como principal, como prioridade. E a palavra de Deus, o Senhor, estar envolvido com a sua igreja, precisa ser uma prioridade. Amém, gente? Eu quero continuar com você aqui, eu quero ler com você, agora eu quero abrir um outro leque, uma outra parte. Quero que você vá comigo para o segundo livro de Reis, 2 Reis 4. Eu quero te contar uma história, bem rapidamente. E sabe que eu estou te falando isso sobre o exemplo, sobre aquilo que os nossos filhos absorvem. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? E uma das coisas que eu fiquei pensativa sobre isso foi, será que aquilo que eu estou fazendo, o Guilherme está fazendo como pai, será que quando nós viramos as costas, a nossa voz ainda ecoa no ouvido deles? É claro que o João não, né? O João, ele aprende de outro método. Mas o Israel, ele já entende, ele já compreende, ele já questiona, ele fala, ele tem uma linha de raciocínio. Então, eu fico pensando, será que quando nós saímos, a nossa voz ainda continua? A nossa voz ainda ecoa? Eles consideram aquilo que nós estamos fazendo? Que aquilo que a gente faz, foi como eu disse para você, vai gerar frutos duradouros. Amém, gente? Quero ler com você esse texto, 2 Reis. A avó e a mãe de Timóteo possivelmente foram mulheres muito fortes, muito posicionadas, e que mudou a vida desse menino, mudou a vida desse homem. E a história que eu vou te contar aqui é sobre uma mãe posicionada que mudou o destino de um filho dela. Então, 2 Reis, no capítulo 4, e no verso 8, deixa eu estar em primeira. 2 Reis 4, no verso 8, a gente vai ter a história aqui da Sunamita e do seu filho. Quantos aqui conhecem essa história? Eu vou te contextualizar essa história. Essa história é sobre um profeta chamado Eliseu que passava na casa de uma mulher que a Bíblia diz que ela era rica. E ele passava por lá, parava, se alimentava ali. E essa mulher, quando o profeta sai, fala com o marido dela, diz: olha, vamos organizar aqui um espaço para receber o profeta, quando ele passar, se acomodar. Então, eles fazem esse lugar, né, o texto ele vai falar sobre isso. Eles fazem esse lugar, o profeta vem, fica naquele local hospedado, e ele tem um servo chamado Geazim. E aí ele fala para o servo: olha, o que a gente pode fazer por essa mulher? Né? Tem toda uma história, né? Ele chama ela, pergunta o que pode fazer por ela, ela fala que mora, que está entre o povo, ou seja, ela diz que não precisa de nada, e aí ele pergunta para Geazim: Geazim, o que a gente pode fazer por essa mulher? Aí ele fala: olha, eu observei que ela não tem filho e que o marido dela é velho. Então, ou seja, ela não tem um filho. Então, o profeta manda chamar ela e aí fala para ela que ela vai ter um filho e quando ele passasse ali, depois de um ano, ela estaria com seus filhos no braço. E aí ela fala que não era para mentir para ela, tipo assim: olha, profeta, eu não te pedi nada, você está falando que eu vou ter um filho, não mente para mim. É basicamente isso que ela fala para ele, fala: não, daqui a um ano você vai estar com seus filhos no braço. E a palavra se cumpre dessa forma. O menino cresce e aí depois de algum tempo, o menino vai estar no campo com o pai e ele sente uma forte dor de cabeça. Aí o pai fala: olha, leva o menino para a mãe e deixa o menino lá com a mãe. E aí a gente vai ler agora o texto, que eu quero ler esse texto com você. Então, verso 19, o menino sente dor, o pai fala para levar o menino para a mãe. No verso 20, que começa o que eu quero trazer para você aqui nessa noite. O texto diz o seguinte: o servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Eu não sei qual é seria a sua reação de receber a notícia da morte do seu filho. Mas olha o que essa mulher faz. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois, ela chamou seu marido e disse: eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa de lua nova e nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. Então, mandou selar a jumenta, vou pular aqui, lá no verso 26. Aqui estão todos os preparativos que ela faz e ela vai encontrar o homem de Deus. E o homem, o profeta Eliseu, avista ela e aí fala para o servo ir encontrar com ela. Então, o verso 26 diz assim: corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? E ela respondeu a Geazim, o moço do profeta Eliseu: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Então, Geazim veio para afastá-lo e disse, e o profeta disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então, a mulher respondeu: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me falares falsas esperanças? E Eliseu disse a Geazim: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado, corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, se ficares, eu não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Então Geazim chegou primeiro e aqui vai discorrer o restante da história. O homem chega. Deixa eu achar aqui, verso 34, o profeta chega na casa dessa mulher e aí ele sobe para o quarto. Então, depois ele subiu no quarto, verso 34 diz: depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre a dele. Enquanto se debruçava, o corpo do menino ia se aquecendo. Então, Eliseu se pôs a andar pela casa, de um lado para o outro, depois subiu a cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu mandou chamar Geazim e lhe disse: chame a sunamita. Ele fez assim, e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, se prostou, prostou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, e em seguida pegou o seu filho e saiu. Olha que história forte. Uma mãe posicionada, uma mãe de fé, e uma mãe que alterou o destino do seu filho. Agora você pensa comigo, eu não sei como você reage diante das circunstâncias, como você reage diante das adversidades, principalmente no que diz respeito aos seus filhos. Eu sei que quando mexe com nossos filhos, a gente fica, queria que fosse em mim, gostaria que fosse comigo. A gente sempre tem esse pensamento. Mas sabe que o nosso papel como mulher, como mãe, em qualquer situação, seja com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa casa, é ter um posicionamento de fé. Gente, olha para a história dessa mulher. O marido chega, o menino tinha acabado de morrer. Ela não teve uma reação de desespero. Ela falou: olha, está tudo certo, eu vou ali, logo volto. Quando o profeta Geazim corre ao encontro dela, mais uma vez ela tem a oportunidade de falar errado, de murmurar, de aceitar o cenário, mas não, porque ela não estava indo para falar com o Geazim, ela estava indo para falar com o profeta Eliseu, o homem que deu a palavra, que liberou a promessa, então ele ia ter que resolver isso para ela. Esse era o entendimento dela. Agora, como é que eu e você reagimos em situações como essa? Eu não estou falando sobre morte, aqui foi morte, gente. Eu estou falando em situações que nós temos que lidar com nossos filhos, de enfermidade, de situações que às vezes nós não estávamos esperando, que foge do nosso controle, com o seu filho adolescente, situação que você acha, meu Deus, não vai mudar, é só uma metanoia na vida desse menino. Qual que é o nosso posicionamento? A gente reclama? A gente murmura? Ei, deixa eu te falar uma coisa, você como uma mulher e como uma mãe, precisa ter um posicionamento de fé. A sunamita olhou para Geazim e falou: olha, vai tudo bem, está tudo certo, e o menino morto em casa. Ela falou para o marido: olha, está tudo bem, eu estou indo ali e logo volto, com o menino morto na casa. Qual é o nosso posicionamento? Quando estamos no hospital com uma enfermidade, a gente fala: não, é esse mesmo diagnóstico, vamos crer e fazer o que precisa ser feito. Não, querido, é se levantar como a palavra diz que nós precisamos fazer. Em situações de enfermidade, em situações que eu sei, eu não tenho filho adolescente, mas eu fui adolescente. Eu sei como é ser adolescente. Estava conversando até agora ontem com a mãe aqui da igreja, e ela contando uma situação que viveu na escola com o filho. Eu falei: ah, coisa de adolescente. A gente falou: é da idade. Porque eu fui adolescente. Ela, que é mãe, foi adolescente. Ela sabe como é. E tem coisas que a gente não gera uma situação, mas tem coisas que a gente precisa se posicionar em fé e na palavra. E foi isso que essa mulher fez. Ela mudou o destino do seu filho. Porque se ela aceita essa realidade, se ela não tem esse posicionamento de: olha, eu vou lá mesmo que não é tempo para ir, eu só vou falar com ele e eu só saio desse lugar se ele for na minha casa. É um posicionamento de entender o que é necessário para ser feito e fazer. Amém, queridos? Então, você como mãe, você como uma mulher dentro da sua casa, você tem o poder para liberar o destino do seu marido, o destino dos seus filhos, para alterar aquilo que precisa ser alterado, porque você constrói um lugar na sua casa de adoração, de oração. O que eu e você como mães temos feito? Como temos passado o nosso dia? Ociosas? Atarefadas demais? Que não há tempo suficiente para gerar coisas em oração? Para dar atenção àquilo que é necessário para os nossos filhos? Olha, gente, eu estou falando para você que eu sou fruto de uma mãe assim. Mas eu tenho um irmão e uma mãe e uma irmã que não. E é culpa da minha mãe? Ela fez o melhor. Claro que não. Ela nos ensinou. Ela nos corrigiu. Ela nos instruiu. Ela deu o máximo dela. Chegou o momento que eu precisava decidir. Quis decidir errado. Mas graças a Deus pela influência da minha mãe, pelas orações. Eu sei que você está aqui porque alguém sempre orou por você, porque alguém sempre te cobriu em oração. Que você seja essa pessoa, mulher, para a sua casa, para o seu marido, para o trabalho dele, para os negócios dele. Murmura menos e fala mais a palavra. Amém, queridos? Aleluia, eu estou partindo para o final. E o que eu queria deixar mesmo impresso para você aqui hoje é que nós precisamos, nós somos um povo da fé. Nós precisamos andar segundo aquilo que nós pregamos. Eu vou contar só mais uma, algo que aconteceu recente. Eu falo do Israel porque é o Israel que fala, o Israel que, né, consegue desenvolver e dialogar. O João está começando agora. E já começou, a gente estava vindo fazendo alguma coisa hoje, e eles já estavam no carro. O João já aprendeu a falar a Bíblia, e estavam os dois brigando pela Bíblia. Queria porque eu queria uma Bíblia que estava dentro do carro, mas é porque estava visível para eles. Mas o Israel, desde que ele nasceu, ele teve algumas questões alimentares. Então, ele não podia comer banana, ovo e leite, porque ele tinha uma alergia alta, né? O leite, eu comecei depois de um ano e meio ali, perto de dois, a introduzir coisas derivadas do leite. Mas o ovo e a banana, por serem alergias mais fortes, ele não podia comer. E quando ele deu ali 3 anos, a gente refez os exames novamente, as alergias ainda continuaram assim. A gente sempre cuidando e declarando a palavra. Mas quando ele fez 3 anos, eu comecei a pensar. Eu acho que eu vou começar, foi uma direção que eu tive. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Eu tive. Não façam com... Tem uma direção da parte do Senhor, se você tem alguma situação para lidar. Mas eu comecei a pensar junto com o Guilherme sobre a gente começar a introduzir algumas coisas que tinha ovo. E a banana ele não come não agora. Aí o que a gente começou a fazer? Vou chegar lá para você entender. Começamos a deixar claro para ele que ele era curado e que ele era sarado. E eu falava, você vai poder comer bolo sim, você vai poder comer pão de queijo sim. Então, assim, bolo de aniversário ele não comia. Se a gente ia na casa de algum irmão, tinha torta, bolo de milho, bolo, qualquer bolo que vai ovo, qualquer coisa que tinha ovo, e a maioria das coisas vai ovo, né, quando faz assim. Ele não comia. E eu comecei a falar para ele, você vai comer porque você é sarado, você é curado, Jesus te curou. Começamos a falar muito isso para ele. Aí ele entendeu que, opa, a banana não comia, eu posso também. Aí um dia eu estava comendo e ele falou, mamãe, eu posso comer? Aí eu olhei para ele e ia falar, não, você não pode. Mas eu falei, pode sim. Aí ele deu uma mordidinha, comeu e não quis mais. Porque não é algo que ele tem o costume de comer e é diferente. E a gente começou a fazer isso com vários alimentos que tem ovo. Então, quando ele ia comer, sempre que ele vai comer, ele pergunta, tem ovo? Aí eu falo, sim. Aí ele fica assim, você quer um pedacinho? Aí ele come e fica por isso, certo? E aí ele começou a comer mais coisas com ovo, tá comendo de bolo de aniversário. Ontem a gente foi no aniversário, ele comeu um salgado assado, que é pincelado o ovo por cima, sabe? E eu lembro que uma vez ele comeu um salgado assim, e ele comeu, foi segundos, ele começou a vomitar e a passar mal. E aí, quando ele comeu, eu fiquei pensando, eu falei, glória a Deus, que é um processo que está sendo gradual e ele está aprendendo também, porque ele fala e nós cremos que vai passar por esse processo e ele é curado dessa alergia. Mas aí a gente estava no restaurante um dia e eu peguei uma sobremesa para mim e para o Guilherme, um pudim. E ele veio, ele falou, o que é isso? Aí eu falei, recente agora, deve ter umas 3 semanas, eu falei, é um pudim. Aí ele, olhando para mim assim, eu falei, você quer comer? Ele, sim. Só que eu deveria falar para ele que eu não ia dar, porque tinha açúcar. E eu não falei, mas você não pode, tem ovo. Aí ele olhou para mim e falou, ué, Jesus não me curou? Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, Israel, é verdade, Jesus te curou. Eu não ia te dar porque tem açúcar, não é por causa do ovo, não. Mas agora eu vou dar, só porque você foi espertinho desse jeito. Então, para você ver, queridos, a gente fala algo o tempo todo. A gente estava com o casal, a gente ficou rindo. Mas a gente fala algo o tempo todo e ele absorveu. Isso virou uma verdade para ele. Então, agora, até se eu faço, ele vai me corrigir. Porque eu estou ensinando para ele, olha, você é curado. Você pode fazer aquilo que o diabo falou que você não poderia fazer. E nós estamos ensinando a ele uma vida de fé. Nós estamos ensinando a ele, falando e fazendo. Então, como eu quero deixar para você impresso nessa noite no seu coração. Olha aquilo que você tem feito em casa, aquilo que você tem dito, como você tem se conduzido, se portado nas mínimas coisas. Os nossos filhos estão olhando, estão absorvendo. E é isso que eles vão começar a replicar nos seus comportamentos. Amém, gente? E assim como essa mulher, como a Sunamita foi, uma mulher que mudou o destino do filho dela. O grupo de louvor pode vir. Faltam 6 minutinhos. Mas assim como essa mulher que mudou o destino, que mudou o destino do filho, da casa, porque olha só, ela recebeu uma palavra, as pessoas viram que ela não tinha filho, que o marido era velho, mas ela recebe uma palavra de Deus, de um homem de Deus, a palavra se cumpre, e depois essa criança morre. Ei, mas ela se levantou, e ela falou, olha, esse homem liberou uma promessa, ele vai lá na minha casa resolver isso. Não murmurou, não abriu a boca, não titubeou, falou, ei, é essa palavra que você precisa entender, que nós pregamos, que nós falamos, e é assim que precisamos nos posicionar, como pai, como mãe, você, pai. O que você tem feito na sua casa? Como tem tratado a sua esposa? Quais são as palavras que você tem dito para ela? Como vocês se organizam naquilo que precisa ser discutido? Brigam na frente dos seus filhos e depois não pedem perdão para o outro, para que eles vejam que vocês perdoaram, que foi um erro? Como tem sido isso, homem, dentro da sua casa? Sabe que os nossos filhos estão olhando. Eu tenho 2 meninos. Então, a figura do Guilherme é muito importante. Muito importante na vida deles. Você que tem uma menina, eu olhava para o meu pai, meu Deus do céu. A menina, ela tem esse olhar para o pai, né? O meu super-herói, o meu príncipe, o amor da minha vida. Ele está sempre certo com tudo. Eu não sei você que tem filha menina, mas eu cresci assim, muito apegada ao meu pai. E tudo que ele fazia, eu olhava, eu via. Meu pai, como um homem da casa, meu Deus do céu, eu falava, se eu casar com um homem, metade do trabalho do meu pai, eu estou feita. Porque meu pai entendeu qual era o papel dele como homem dentro de casa. E é claro que existem outras coisas que eu não pude viver com um pai cristão dentro de casa, mas homem, você é cristão, você é o sacerdote da sua casa. Zele pelo seu lar, ensine os seus filhos. Amém, queridos? Eu queria que você colocasse de pé e que o grupo de louvor me ajudasse, em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho ali 3 minutinhos e eu quero fazer uma oração por você que é a mãe que está aqui hoje. Eu espero que você tenha recebido essa palavra mesmo no seu coração, que você possa colocar ela em prática. Eu quero dizer para você que é a mãe que está aqui hoje. Ser mãe é uma missão maravilhosa, queridos. Olha como foi para Timóteo. Foi ensinado por uma avó, depois por uma mãe, e se tornou um homem aprovado pelo apóstolo Paulo, um homem que liderou, mesmo jovem, liderou com muita excelência. Sabe que essa foi uma missão bem sucedida daquela mãe. E essa é a nossa missão como mãe. É discipular os nossos filhos e tornar eles discípulos de Jesus. Eles precisam ser discípulos de Jesus. Amar a palavra mais do que qualquer outra coisa. Colocar o Senhor como prioridade na vida deles mais do que qualquer outra coisa. E sabe, mãe, que essa é uma missão maravilhosa. Essa é uma missão de honra que o Senhor nos confiou. Eu não sei se para você, às vezes, você pode pensar ou as pessoas falam, mas só fica em casa, só cuida dos filhos. Meu Deus, essa é a missão da nossa vida. De que adianta ser bem sucedido fora, ser bem sucedido na igreja, ser bem visto pelos outros e estar falhando numa missão que o Senhor nos confiou? Levar e conduzir homens e mulheres para cumprir aquilo que o Senhor chamou para que eles cumprissem. A Bíblia vai falar que feliz é o homem no qual suas aljavas estão cheias de flechas. E a Bíblia diz que os nossos filhos são flechas. E eu preciso lançar essa flecha para um alvo e acertar esse alvo. Eu não sei, eu não entendo de arco e flecha, mas eu acredito que uma pessoa que pratique a arco e flecha, né, não sei como chama, não vai pegar a sua flecha e lançar para qualquer lugar, soltar para qualquer canto. Eu acredito que exista um alvo que precisa ser atingido e a nossa missão como mãe e como pai é lançar essa flecha para o alvo e acertar esse alvo. E sabe que eu oro para que em nome de Jesus nós possamos ser mães e pais exatamente assim, que entendeu essa missão e que fazemos tudo o que precisa ser feito lá fora, na igreja, mas discipular os nossos filhos, pastorear os nossos filhos, como o Guilherme tem feito na nossa casa, ensinar e instruir a criança no caminho, essa é a nossa missão. Eu fico pensando, meu Deus, como vai ser quando eles estiverem grandes? E o Guilherme sempre fala, vão ser homens de Deus. A gente lança a palavra sobre isso. Vão ser homens de Deus. Vão cumprir aquilo que Deus chamou para que eles pudessem cumprir. E nós estamos aqui para conduzi-los. Amém? Eu quero orar por você, mãe. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos hoje de celebrar um dia tão especial, o Dia das Mães. Um dia, Pai, que nós podemos até fazer mesmo uma retrospectiva daquilo que nós temos vivido como mãe. Nós podemos fazer uma retrospectiva até de nós mesmos, de quem éramos e de quem somos hoje, e de como a palavra de Deus também nos trouxe para esse lugar de mudar, de crescer. Pai, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor levante mulheres que estão aqui nessa igreja, que possam deixar legados, que possam deixar heranças mesmo espirituais, não só coisas físicas, mas uma herança espiritual, um legado que vai ser impresso na vida dessas crianças. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, mães que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, o Senhor mesmo derramando um bálsamo sobre elas essa noite. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, mães que criam seus filhos sozinhas, que possa haver uma graça, um favor do alto sobre a vida delas, para aquilo que elas precisam fazer, Pai, conduzindo essas crianças. Assim como a Bíblia traz um jovem que foi criado por uma mãe e por uma avó, mas que foi bem sucedido, que foi aprovado, essa minha oração sobre essas mães. Pai, eu declaro para que em nome de Jesus, como mães, mas como mulheres, possamos nos levantar cheias de fé, que possamos transferir essa fé não fingida, como o apóstolo Paulo fala, para os nossos filhos. Pai, eu oro para que eles nos vejam mesmo como as leoas dentro da nossa casa, como mulheres de oração, como mulheres de fé. É isso que eu declaro sobre as mulheres que estão nessa igreja nessa noite, Pai. Mulheres cheias de fé, mulheres que oram, mulheres, Pai, que não estão focando naquilo que é natural, mas olhando para o alto, sabendo, Pai, da missão que foi dada a elas, e que elas possam cuidar dessa missão com zelo, entendendo que os filhos não pertencem a nós, mas eles pertencem ao Senhor, e nós estamos aqui só para cuidar, Pai, daquilo que o Senhor nos confiou de tão precioso, e que possamos, Pai, enviar os nossos filhos e as nossas crianças para cumprir o chamado, para cumprir o propósito da sua parte para a vida deles, Pai. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, por mulheres mesmo que se levantam como uma voz dentro da sua casa, falando fé, vivendo fé, e sendo, Pai, essa expressão, sendo uma expressão de fé, uma expressão da sua palavra dentro das nossas casas, Pai. Essa minha oração em nome de Jesus. Eu quero olhar pelos filhos também. Pai, eu oro pelos filhos que estão no departamento infantil, Pai. Declaro sobre eles, vivendo, Pai, aquilo que está sendo ensinado. Desde tão pequenininho, Pai, que eles possam absorver que a sua palavra é a verdade, que a sua palavra não muda, que a sua palavra nunca falha, que o Senhor é um Deus que se faz presente na vida deles. Pai, eu oro pelos filhos que estão longe. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o seu Espírito Santo indo de encontro a eles, indo em direção a eles, Pai. Não importa onde eles estão, mas aquelas palavras, as orações que foram regadas no choro, no joelho, no chão, essas orações, Pai, alcançando a vida deles. Eu oro, Pai, para que o seu Espírito Santo os constranja, os alcance e os busque aonde eles estiverem. Nós sabemos, Pai, que a sua palavra, ela não falha, ela não muda. E nós lançamos uma palavra sobre esses meninos e essas meninas que estão distantes do Senhor. Que tudo aquilo que foi plantado, que foi orado, frutificando e alcançando a vida deles, eu olho pelos olhos do entendimento sendo aberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelas famílias dessa igreja. Obrigado pelos homens que são sacerdote. Obrigado, Pai, pelo papel tão importante, tão fundamental na vida das famílias, na vida dos nossos filhos. Pai, eu declaro em nome de Jesus, homens cheios de sabedoria, cheios de força, entendendo, Pai, aquilo que nasceram para fazer e indo em direção, Pai, sempre daquilo que o Senhor tem orientado e tem conduzido para a sua casa e para os seus filhos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Você foi alcançado? Aleluia, você foi alcançado nessa noite? Amém, eu espero que essa palavra tenha alcançado a sua vida, assim como o Senhor né, começou a falar comigo já há algum tempo a respeito disso, sobre como tem sido o meu proceder, como eu tenho conduzido a minha vida e como tenho ensinado os nossos filhos junto com o meu marido. E eu oro para que essa palavra ela possa frutificar no seu coração. Amém, gente? Eu gostaria também de saber se existe alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Como é isso? É fazer uma oração, falar: olha, Jesus, eu te recebo na minha vida. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida ou o que você viveu, mas essa é uma oportunidade, é um convite para que você comece a viver uma nova vida, um novo estilo de vida com o Senhor Jesus. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração, quer entregar a sua vida para o Senhor? Existe alguém nesse lugar que deseja fazer isso? Você pode dar um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você.